depois dos prémios, uma chicotada psicológica, afinal se a política parece imitar o futebol, onde se passa de bestial a besta, assim parece flutuar o discurso e o percurso em tempos de Covid, do milagre ao recuo do desconfinamento nas áreas onde ficou claro, para quem não sabia, que a pobreza é maior ameaça do que o vírus. Um país agora a jogar em três ligas diferentes e a política de sorriso rasgado a fazer-se à foto de uma final da Champions, a troco de quê? Veremos. Portugal não joga lá, mas até parece que leva a taça a jogar pelo alinhamento do mundo político e do futebol. Pim, pam, pum, estará o PAN a implodir. Em duas semanas, 7 saídas concertadas, denuncia a direção de André Silva, que acusa estes ex-7 PAN de terem usado o partido como trampolim para ambições pessoais. São dores de crescimento dos pequenos partidos que vamos analisar nesta edição do Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, sempre com a pontaria bem afiada. E começava por ti, Pedro Marques Lopes, e com esta questão do desconfinamento, que ontem, como António Costa tinha dito, que não teria rebuço em fazer algum recuo, acabou por se materializar num país agora a três velocidades. Por onde queres começar? É melhor perguntar-te assim.
Para já, queria começar por agradecer que tu estás aqui hoje, que é sempre um enorme prazer estar contigo, como tu sabes. E, portanto, passando isso, eu queria começar por um certo há um descontrole a vários níveis em Portugal. Começando pelo primeiro descontrole, pareceu-me evidente que houve, numa primeira fase, um certo descontrole da parte do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Descontrole que eu acho justificado pela questão económica, mas já lá vou. Descontrole porque se falou de que se estava a testar, havia mais casos porque se estava a testar mais, que estava-se a testar muito. Aliás, o Ricardo Mexia tem uma frase muito boa, que ele não queria dizer uma piada, que diz, bom, há mais Covid-19 porque há mais Covid-19, quer dizer, não é por testar, como é evidente, não é? E, enfim, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República falaram disso, depois eram os jovens, quer dizer, e nada disto faz sentido, não é? Nada disto fez sentido. E este tipo de mensagens erradas, até provavelmente ditas com a melhor das intenções, porque há sempre a parte económica, e volto a dizer que já lá vou, são dispensáveis porque lançam a confusão. Porque qualquer pessoa que pense mais um bocadinho vê que não parece que os jovens do Porto sejam mais foliões ou menos foliões que os de Lisboa. E os surtos estão-se a dar em Lisboa e não se estão a dar no Porto. Também me parece evidente, aliás, tivemos notícias hoje disso, de que o nível de testagem está a ser tão grande no norte de Portugal como em Lisboa. E, portanto, e não é por isso que há mais no Porto e menos em Lisboa. Portanto, este tipo de mensagens...
Pergunto, mas de mensagens só ou também de sinais práticos, como, por
não,
exemplo...
Não, é um sinal prático, quer dizer, não, a mensagem é errada porque causa confusão, porque passa uma mensagem que é, de facto, errada. E, portanto, quando depois mistura-se tudo. O que nós, enfim, sabemos é que, ou julgamos saber, porque quando se fala em sabedoria no que se passa com esta pandemia, é tudo muito relativo. Este vírus é muito recente, ainda sabemos pouco. Mas o que me parece neste momento já claro, o que parece, não, a mim e a toda a gente, até a ti, como disseste na introdução, é que a razão destes surtos tem a ver, na zona metropolitana de Lisboa, tem a ver com uma doença que nós já estamos há séculos para erradicar e não conseguimos, que é a pobreza, que são as baixas condições de vida de uma parte importante da população, de gente que tem de andar nos transportes públicos, muitas vezes sobrelotados, e isso foi, parece evidente, que foi a razão desta pandemia. Bom, desta pandemia não, destes surtos. Depois há outra parte das mensagens erradas. Isto foi, na minha opinião, empolado pela comunicação social, porque a comunicação social precisa, às vezes, de causar, acaba por enfatizar coisas que são dificilmente enfatizáveis, mas eu percebo porque há problemas, as pessoas estão com medo e depois a comunicação social acaba por ir atrás. Isto não é exatamente uma crítica, mas é uma situação que está empolada, porque se nós virmos em relação à semana passada, nós temos mais 6 pessoas nos cuidados intensivos.
Que estão longe de esgotar para já.
E que estão longe. Nós temos 73 pessoas nos cuidados intensivos. Passa uma semana, há mais 6. Provavelmente hoje até vai haver menos. E, em relação aos internados, também poucas pessoas há. Quer dizer, não houve nada que justificasse este alarido tão grande. E, portanto, depois o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, e o Presidente da República, peço desculpa, deve estar com o Ferro Rodrigues na cabeça, voltaram ao bom registro, a dizer, venham, tenham calma, que isto não é bem assim, não é? E, portanto, a mensagem fica dispersa, fica muito dispersa. Quanto às medidas, eu acho que as medidas também são fruto desta pressão mediática que foi feito, que tem sido feita em relação a estes números. Porque, repara, se nós temos razoavelmente adquirido, não é 100% seguro, como é evidente, nem há nada seguro nisto, que as razões são as pessoas viverem nesses sítios com poucas condições, estarem nos transportes públicos...
E terem de trabalhar, não poderem ficar em
confinamento. E terem de trabalhar. São pessoas que têm mesmo de trabalhar, porque senão não têm dinheiro para a semana. Não me parece que estas medidas, que fechar os centros comerciais às 8, que não permitir ajuntamentos de 20 e passam só para 10 pessoas, resolvam seja o que for. Isto são medidas, este de terceira velocidade, como tu dizes, são medidas que são muito mais para nos convencerem que se está a fazer alguma coisa do que realmente o seu valor de facto.
Pedro Adão e Silva, houve sinais contraditórios na gestão do desconfinamento, isto porque, obviamente, enquanto toda a gente estava confinada, a situação estava próxima de ideal. Começou o desconfinamento, começaram os problemas.
Eu, por acaso, acho que eu já vi várias vezes essa sugestão dos sinais contraditórios. Eu não acho que tenha havido.
Desculpa, Pedro, mas eu não falei disso. Não era...
Estou a perguntar.
Eu acho que o ponto não são os sinais contraditórios, são alguns sinais errados, por um lado, e por outro, aquilo que era natural que acontecesse. Ou seja, depois da experiência do confinamento, que eu acho que, aliás, é uma experiência irrepetível, era expectável que entrássemos num contexto de avanços e recuos. Isso era uma inevitabilidade, teria mesmo de ser assim. Portanto, o que nós estamos a viver são precisamente um primeiro momento de avanço e recuo. Porquê que eu digo que o confinamento é irrepetível? Porque aquilo que possa acontecer doravante será sempre muito mais criterioso e circunscrito e também talvez com maior racionalidade do ponto de vista das escolhas. Mas isto coexiste com sinais errados. Olha, eu devo dizer que acho que um dos sinais errados é precisamente colocar o enfoque nos comportamentos individuais excessivamente, claro. E até nos testes. Portugal está a fazer aquilo que deve fazer, ou seja, está a testar mais, está a aumentar a capacidade instalada nos serviços de saúde, no SNS em particular, e há também aqui uma transformação importante para a qual ninguém tem uma resposta nem uma explicação, que é, por algum motivo, nós mantemos uns níveis relativamente estáveis de novos casos, em redor das 300, uns dias mais para cima, outros dias mais perto das 300, mas ou porque a carga viral diminuiu, ou porque as pessoas têm práticas e contextos que hoje diminuem o contágio junto dos grupos de risco. A verdade é que quando nós olhamos para os números de internamentos e de unidades de cuidados intensivos, estes números são baixos.
Próprios infectados, não
desculpa? Sim.
Porque as recuperações...
Né? Isso, eu acho que há explicações para isso, a ideia de que... Com o confinamento havia assintomáticos que passavam, escapavam ao radar e que agora são apanhados. Por outro lado, a ideia de que as pessoas, os jovens em particular, estão a ter comportamentos mais relaxados e isso aumenta o risco de contágio. Eu acho que isso pode ser tudo verdade, é relevante, acho que se deve continuar a fazer pedagogia no sentido das pessoas terem boas práticas de higiene. O distanciamento físico deve ser mantido na medida do possível. Já o distanciamento social, não. Eu também não percebo esta coisa do distanciamento social. Acho que daqui a uns anos vai haver reflexão interessante sobre o distanciamento social.
Olha, mas fico muito convido que tenhas dito isso, que José Manuel Beirão Barroso fez exatamente a mesma reflexão. Olha, duas almas gêmeas.
O que me haveria de acontecer. Pois, talvez seja.
Ficaste
a ganhar. Eu diria que porque eu pensei aquela velha expressão da sólida formação marxista. que é sempre uma vantagem. Eu não tenho, infelizmente não tenho uma sólida formação marxista.
Muito bem, ainda bem
mas
que
infelizmente. Não,
infelizmente é que era.
Infelizmente. Mas eu acho que com isto arriscamos, e devo dizer que isso provoca até um risco político, arriscamos a descentrar-nos e perdemos o foco no essencial. E o foco são as políticas. Esta ideia dos grupos de risco é uma ideia muito relevante, mas que tem de coexistir sempre com uma outra, igualmente fundamental, que são os territórios de risco. Nós passámos aqui uma fase inicial a falar dos grupos de risco, mas o que agora nós estamos a assistir, quando olhamos para a sociodemografia do contágio da pandemia, é que há um enfoque nos territórios de risco. Aliás, se recuarmos 3 meses, esse enfoque já existia. E, portanto, zonas particularmente suscetíveis e vulneráveis fizeram parte das primeiras cadeias de transmissão pelas características dos territórios. Zonas, região, cintura industrial do norte, com zonas muito vulneráveis à pobreza, e esta combinação de cintura industrial que é exposta às exportações e às importações, combinado com uma malha de pobreza, explica o padrão inicial. Da mesma forma que agora, o padrão na área metropolitana de Lisboa está também ligado ao território e está ligado às condições de trabalho, às condições de habitação e à forma como as pessoas se deslocam para os trabalhos. Estamos a falar de... o contágio e o crescimento da pandemia não está a ocorrer nos sítios onde os jovens se andaram a encontrar à noite. Está a ocorrer nas populações que trabalham em setores de trabalho intensivo, mas que estão nos dormitórios e que se deslocam. Ora, isto infelizmente não tem nada a ver com os comportamentos individuais, tem a ver com haver muitas pessoas nas mesmas casas, os transportes públicos estão com muita gente e, portanto, há menos transportes, há menos pessoas a andar transportes, mas as que estão a andar em condições difíceis e as condições de trabalho são elas também propícias à propagação. E o sinal errado é este. Isto não é um sinal contraditório, isto é um problema que é nós estarmos a colocar o enfoque nos testes e na responsabilidade individual e nos jovens e de cada vez que estamos a olhar para aí, deixamos de olhar para os fatores e para as causas agora da pandemia, porque elas são de tal forma marcadas territorialmente que só podem ter a ver com isso. Isto é um problema das políticas, sinal contraditório. Outra coisa, que é a história da Champions. Sim. E o espetáculo podemos de apresentação e tudo o que se
deixa. Deixas-me antes de ir à Champions dizer alguma coisa que eu disse que ia falar, e era para uma segunda intervenção. Há aqui uma razão para aquilo que eu identifiquei como um certo nervosismo do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, com estas, enfim, mensagens contraditórias, estas erradas. As erradas, a questão dos jovens e dos testes. Mas é curioso perceber que nós temos já quase mais de 10% da população testada, o que é bom, não é? Mas o que eu identifico como nervosismo tem a ver com duas questões, ou uma questão central, que se divide depois numa mais pequena, que é a grande razão tem a ver com os problemas económicos. Quer dizer, cada vez é mais evidente que nós estamos a chocar, de facto, neste momento, com a realidade. Porque, apesar dos responsáveis políticos e o discurso no espaço público ser esse, que devemos ter problemas económicos, acho que agora há uma maior consciencialização. E essa consciencialização leva-te, por exemplo, a que os números de todas as entidades são, da futura crise, são maiores que as do governo estima. E, além do mais, nós estamos a sofrer um ataque feroz em termos de uma indústria, no que diz respeito
que
a uma indústria,
que é a base de...
que é vital, que é o turismo. E esse ataque feroz que está a ser feito por outros países, eu não fico nada... Há quem ande aborrecido por as Grécias, a Espanha e tal, não estarem a mostrar números para tentar captar mais turistas e nós termos tido, digamos, uma posição nesta. Acho que isso... ao fim e ao cabo vai ter alguns bons proveitos. Mas acho que tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro perceberam já que isto vai ser muito pior e que isto vai ter consequências graves. E que o risco de se instalar um certo pânico pode ter consequências graves. Porque não é só o que conta, não são só as condições objetivas da pandemia. Contam também as condições subjetivas. É se a dada altura nós nos convencermos todos que vivemos numa situação dramática. E estamos aqui três pessoas que sabem que isto é... Isto é assim que funciona. Pode não haver pandemia, mas se formos convencidos, se as pessoas convencem que há pandemia...
Não é?
Se a percepção, e é tudo percepção, particularmente em política, se nós convencemos, e se isso tiver resultados, quer dizer, o governo, e neste caso também o Presidente da República, porque neste momento estão a funcionar como um bloco, tem um problema grave. Porque não só vai haver esta pressão, como já estou convencido, já existiu nestas medidas, que não dizem rigorosamente nada, como podem vir outras. E qualquer coisa que diminua agora a recuperação económica, ou pelo menos que cause ainda mais problemas económicos, vai ser verdadeiramente dramático. E a crise económica poderá facilmente desembocar numa crise política de contornos muito graves. E eu acho que as principais figuras políticas estão conscientes disso e mais. E eu queria também dar aqui a nota e com isto termino. A oposição... Tenho que reconhecer que, apesar de fazer, e isso é um bom sinal, quer dizer que estamos, que isto está melhor, porque já se faz a oposição,
não é? Já se está a desconfinar.
Mas mesmo com esse desconfinamento, digamos que é uma oposição de baixa intensidade, porque já se percebeu que não se pode galgar em cima disto, o PSD e os partidos de esquerda. Claro que há sempre umas figuras do PSD e nesses partidos de esquerda que querem ganhar notoriedade e querem cavalgar desgraças, mas isso é da vida, como diz o outro.
Pedro Adão e Silva, retomando então o tema da Champions, que o Pedro Marques Lopes também se irá pronunciar daqui a pouco, o argumento económico de economia e de eventual atração de mercado turístico ou consolidação da posição de Portugal é argumento suficiente para aquela apresentação cénica?
Bom, então, separando as coisas, a opção de fazer a Champions em Lisboa, a Final Eight, e a questão da apresentação política. Começando pela opção, o impacto económico da Champions neste momento é reduzidíssimo. Provavelmente 3 ou 4 hotéis que estão fechados, estão mesmo fechados, os hotéis de 5 estrelas em Lisboa estão com as portas fechadas, poderão abrir para que as equipas estejam instaladas durante 10 dias, e isso é importante, tem um impacto direto no emprego e na atividade económica, mas é muito circunscrito. O sinal é para o futuro e, ao mesmo tempo, a ideia de que Portugal está a recuperar e a reagir bem com efeito no médio prazo. Não vejo que haja ganhos económicos imediatos. Mas há imensos riscos. Há riscos de saúde pública e há riscos políticos sérios. Começando pelos de saúde pública, mesmo que não haja público no estádio, ou a cultura do futebol, afinal, é muito estranha, ou vamos fechar as fronteiras durante o mês de agosto, ou vai ser proibida a venda de bebidas alcoólicas em Lisboa durante o dia, mas eu não acredito que não venham adeptos das equipas para Lisboa. Não acredito. Mas, ao mesmo tempo, há uma contradição aí sim, porque, afinal, queremos que venham ou não. É que eu ainda não percebi. Porque se a ideia é fazer cá para dar um sinal, é para que venham turistas acompanhar, mesmo que não estejam nos estádios. Mas se isso acontecer, os riscos são óbvios. Aliás, eu penso que os riscos, independentemente da pandemia, de organizar uma Final Eight sem adeptos no estádio, mas com adeptos numa cidade, aí já não são os riscos de saúde pública só, os riscos de segurança são também manifestos. Portanto, eu não consigo compreender. Acho que, aliás, é um exercício delicado, porque eu acho que vêm adeptos, há duas equipas de Madrid e uma de Barcelona, e podem vir de carro. Os que vierem são precisamente os núcleos mais duros dos adeptos dos vários clubes. Portanto, não vejo que isto seja uma coisa genial do ponto de vista económico e de segurança pública e também de saúde pública. Depois há o risco político. Como sempre acontece nestas coisas da política, a existência de um boneco, de uma fotografia, de uma imagem é terrível. Se por acaso uma possibilidade, esta vaga que estamos agora a viver na área metropolitana, se mantém ou aumenta. E se mantém ou aumenta na sequência da Champions, mesmo que não tenha nada a ver com a Champions. Há uma fotografia onde todos os responsáveis políticos estiveram presentes. Desde o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Ministro da Educação, que nunca disse nada sobre a abertura das escolas, foi celebrar a Final Eight em Lisboa. Não me canso de falar deste tema das escolas. E, portanto, há uma fotografia, há um boneco onde todos estiveram. Porquê? Por que motivo é que se associaram daquela forma? Eu acho que devia haver uma associação, mas falavam um membro do governo, eventualmente o primeiro-ministro, gravavam um vídeo e faziam uma declaração. Agora, aquele espetáculo, todos alinhados, isso tem a ver com a explicação, a meu ver, para porque é que isto acontece, ou seja, porque é que as Champions vêm para Lisboa. Eu acho que as Champions vêm para Lisboa porque nós temos uma Federação Portuguesa de Futebol muito competente e com grande capacidade de atração e de influência.
Foi, aliás, muito elogiado nessa cerimónia.
E influência junto às instâncias internacionais do futebol. E, coisa que eu considero absolutamente legítimo e até positivo, temos dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol que estão a fazer tirocínio para serem dirigentes da UEFA ou até mesmo da FIFA. Eu acho isso muito bem. Não compreendo é porque é que o poder político se associa a esse exercício. Não consigo compreender.
Por ignorância.
E acho que o poder político é por deslumbramento.
Claro.
Ou seja, quer estar junto destes protagonistas que podem ir longe no mundo do futebol. E eu acho que isso é lamentável porque não é um momento qualquer. Ou seja, não estamos numa fase em que os portugueses ficaram todos a celebrar e contentinhos por haver a Final Eight. Nem sequer podemos ir ao estádio e ver o jogo. O que é que eu ganho da Final Eight ser aqui? Eu não posso ir aos jogos.
Noutras circunstâncias era uma festa.
Se me dissesse, vai ver aqui, em vez de ser uma final de um único jogo, são uma Final Eight. Portanto, de certeza que para algum jogo vou conseguir bilhetes e vou conseguir. Eu ficava contente. Agora, nestas circunstâncias, o que é que se ganha? E, portanto, ninguém quer saber disto. Os políticos colocaram-se na fotografia. E, portanto, se as coisas correrem mal para a frente, haverá esta fotografia a qual regressar. Isto é um erro político colossal. Colossal. Ao que acresce outra coisa. Houve já um motivo imediato pelo qual o poder político não se devia ter juntado à Federação Portuguesa de Futebol. É que não sei se os responsáveis políticos tinham dado conta que a Federação Portuguesa de Futebol tinha uma proposta em cima da mesa dos tetos salariais para o futebol feminino. Uma coisa que discrimina em função do género, que duvido da sua legalidade.
Entretanto, recuaram.
Mas o ponto é, era uma proposta absurda. Nem é assim uma coisa que interessa muito às pessoas, mas é uma proposta absurda. Só que o poder político, a partir do momento que se associa da forma que se associou uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol, também se está a associar a uma coisa absurda. Por acaso a Federação teve o bom senso de recuar. Mas isto mostra bem como é preciso cultivar uma distância entre órgãos políticos e o mundo do associativismo desportivo. Isto não, eu não consigo compreender. Não consigo compreender o entusiasmo. Acho que há uma componente de paroquialismo, mas há também uma componente de uma certa bolha. Ou seja, um desligamento em relação àquilo que é o sentimento das pessoas, e isso traduz-se também em deslaçar dos vínculos entre as pessoas e a política. E, portanto, achei que foi mesmo a mesmo, e aí sim, sinal contraditório e um risco político seríssimo.
Sobretudo porque se Lisboa estivermos holafotes durante esse mês de agosto, qualquer caso, qualquer caso.
Eu disse risco, eu não disse que vai acontecer. Ou seja, a partir de agora há um risco político.
A questão, o risco, vamos lá ver. Eu acho que foram todos enganados. Eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol enganou o poder político de uma maneira brilhante. Ou seja, a Federação Portuguesa de Futebol trabalhou bem e o poder político não trabalhou pessimamente. Foi o que aconteceu. A Federação Portuguesa de Futebol trabalhou
jogou
bem.
Jogou o que a outra equipa deixou de jogar.
Sim, exatamente. Olha, está aqui. Qualquer dia vais também para a comentadora de futebol.
Estou a fazer tiro.
Não. A Federação Portuguesa de Futebol, interessada em ganhar prestígio, ou dos seus elementos, em ganhar prestígio no estrangeiro, até tem um dos elementos que faz parte do comitê das competições da UEFA, achou que isto era bom para a Federação Portuguesa de Futebol, achou que era bom para as pessoas da Federação Portuguesa de Futebol e convenceu o poder político que não percebeu nada daquilo que estava a fazer. Isto não é um risco, ao contrário do que diz o Pedro Adão e Silva. É pior, isto é ir ao casino. E normalmente no casino perde-se, mas pode ser que, enfim, um dia pode-se ganhar, mas normalmente perde-se. E, portanto, a maior probabilidade é que se perca. Mas mesmo que se ganhe, não se ganhe grande coisa. Mesmo que se ganhe, não se ganha nada de especial. Mas se se perder, é terrível. É um cenário catastrófico. Se se ganhar, ganha-se meia dúzia de notas, ganha-se meia dúzia de patacos, abrindo 6 ou 7 hotéis. E não são todos, porque alguns ficam na sede da Federação Portuguesa de Futebol. Ganha-se algum prestígio? Qual prestígio? Quer dizer, nem estou a ver. Mostra-se os Estados. Os Estados já foram mostrados. Quer dizer, não, nem estou a ver. Diz-se que Portugal é um sítio simpático para se vir jogar futebol. Não, quer dizer, não. Ainda para mais havia a possibilidade de haver alguns espectadores. Não vai haver. Não vão haver espectadores no sítio. Portanto, o que se ganharia era muito pouco. Muito pouco. Quase nada. Não vai haver turismo. Enfim, tenho dúvidas. Eu percebo a preocupação do Pedro em achar que vêm espectadores. Ele está-se a pôr no lugar dele e que também podia pôr.
Não, eu nunca iria. Não, mas eu acho
mas
muito
eu iria.
Difícil.
Eu iria. Difícil. Não, se fosse o Futebol Clube do Porto, fosse uma coisa em Madrid que não tivesse ninguém, eu teria vontade de ir para o pé do estádio enquanto o Futebol Clube do Porto estivesse lá a jogar. E tenho quase certeza que o Pedro Domingos Silva faria isso com outro clube da sua afeição, digamos assim. Mas eu aí estou menos preocupado. A minha maior preocupação é, e aí é que corremos o risco grave, é de vem mídia para cá, vem televisões, não vai haver nada de relevante para mostrar. Não vai haver. Mas tem que se mostrar. Tu, Judita, és profissional, é bem, tens que fazer umas reportagens. Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid. Não é mais nenhum, não é o sol de Portugal, não é as magníficas praias, isso toda a gente. E, portanto, o que nós vamos ter é na imprensa internacional várias reportagens que podem correr bem ou podem correr mal. Mais uma vez, correrem
podem
bem,
amplificar
fica tudo na mesma.
Eventuais.
Mas já vai haver sempre gente, particularmente gente da indústria do turismo, que está interessada em que apareça mal aqui, que vai, então, como é que está aqui? Ah, os nossos hospitais? Bom, e se vêm falar com algumas pessoas que trabalham neste país, eu esta semana vi nas televisões pessoas a dizer que os hospitais já estão numa situação dramática. Pomos o microfone e qualquer inglês, ou alemão, ou italiano, ou espanhol põe o microfone à frente dessas pessoas e temos um caso criado. Portanto, e resumindo, eu não me vou alargar mais, o que se pode ganhar é pouquíssimo, quase nada. O que se pode perder é uma brutalidade, é um erro gigantesco.
E por falar em perdas e ganhos, o PAN ganhou um grupo parlamentar nas últimas legislativas, mas nas últimas duas semanas tem sofrido uma sangria, são sete elementos, aqueles que já foram saindo, com esta semana a saída de Cristina Rodrigues, até agora deputada do PAN, e que passa a alinhar na galeria dos deputados não inscritos, onde já estava Joaquim de Catar Moreira, que também se desvinculou do LIVRE. Pedro Adão e Silva, o que é que nos conta esta história recente do PAN sobre estas dores de crescimento dos partidos? Nós sabemos, por exemplo, o Bloco de Esquerda também teve na sua história momentos de clivagem, de crise, nomeadamente quando tinha uma direção bicéfala, que houve a saída, noutros contornos, mas sobretudo nestes pequenos partidos não habituados ao palco mediático e a estarem, no fundo, à mesa dos grandes, que lições é que se retiram daqui?
Eu acho que são mesmo lições e não apenas circunscritas ao PAN, e até discordo de envolver o Bloco de Esquerda nisto, porque isto passou-se com o PAN, passou-se com o LIVRE, com a Iniciativa Liberal, o líder saiu...
E até com o Chega,
na noite eleitoral,
com a ameaça de
Chega, mas o Chega acho que ainda não está na fase em que isto possa acontecer. Estas dores de crescimento podem matar. E são revelação, a meu ver, de dois tipos de problemas. Um, de alguma incongruência e maturidade programática, muitas contradições, e um outro que tem a ver com a incipiência das organizações e do funcionamento hierárquico dos partidos. E isso é que diferencia estes casos até do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda, apesar de tudo, é formado por pessoas com muita cultura política e com um passado de ativismo e de participação política muito grande. E, portanto, mesmo quando há tensão, é uma tensão em torno de questões programáticas e também até em torno de modelos sobre o funcionamento interno das organizações. O que nós temos aqui é uma prova de que tudo isto está assente num chão de areia, do ponto de vista programático e ideológico, com pouquíssimas bases, com imensas contradições e incongruências. Quer dizer, isso era verdade em relação ao LIVRE, é verdade em relação ao PAN, quer dizer, há ali uma salganhada programática que vai funcionando enquanto há apenas um protagonista. E por isso é que eu também me parece que o Chega ainda não está nesta fase, apesar de ser também um protagonista, pela natureza ideológica e pelo seu posicionamento, o Chega tenderá sempre a ser um espaço muito mais fulanizado e individualizado na liderança. E mais carismático também. Enquanto estes partidos que são ou nos temas ecológicos, ambientais, dos animais, ou até o LIVRE, que até é uma coisa um pouco mais complexa, tenderão a ter mais problemas na conciliação programáticas. E depois, essencial, a questão organizativa. Uma das coisas que os partidos fazem e tendem a fazer bem é ter mecanismos de controle, de seriação e de identificação de critérios para as pessoas progredirem e serem deputados, etc. Os partidos portugueses até não fazem isso muito bem, mesmo os grandes. Mas, quer dizer, na comparação, acho que a gente percebe, ninguém chega a deputado do PCP assim só porque sim, porque fez uma intervenção boa numa reunião onde estavam 30 pessoas. Só que é possível chegar a deputado do PAN, da Iniciativa Liberal, imagino também do Chega.
O PCP é um caso até mais complicado, sim. Porque a ascensão depende muita coisa.
Bem, mas repara, os partidos mais consolidados, mais institucionalizados, são aqueles onde a ascensão dentro do partido é feita dentro do partido, é exigente, criteriosa e avaliada. O que acontece nestes partidos é que eles combinam a ausência de uma base programática e ideológica relativamente estabilizada e sólida com mecanismos internos de controle, de seriação inexistentes. Portanto, de repente, qualquer pessoa pode estar sentada no Parlamento, porque a ascensão mediática e pública é tal que o próprio partido depois fica espantado com o comportamento. Acho que o caso de Joacim é esse, ou seja, é uma surpresa. É uma surpresa porque o partido não cuidou de ter os mecanismos para não ser surpreendido. E a tensão entre, e isso no tema do PAN até me parece que está muito presente, que é, há sempre também nestes partidos uma tensão entre aqueles que defendem organizações mais basistas e horizontais e aqueles que defendem organizações mais verticais e centralizadas. Ora, é uma espécie de lei de ferro do funcionamento dos partidos e de qualquer organização grande. Tem de ter algum nível de hierarquização e de verticalização. Quando não tem, acontecem estas coisas, porque é muito difícil uma coisa horizontal e basista, pouco sólida programaticamente, ser sustentável. Acabará por ter casos destes. E depois de períodos em que são muito focados e polarizados em torno do líder, do deputado único, no caso o PAN André Silva, quando se passa para alargar o número de protagonistas, aparecem estes problemas. Porquê é que não aconteceu no Bloco de Esquerda? Porque o Bloco de Esquerda houve momentos de tensão, mas eram tensão entre duas grandes correntes. Mas porque as pessoas que fizeram o Bloco de Esquerda, quer os protagonistas iniciais, Miguel Portas, Francisco Louçã, Fernando Rosas, quer as pessoas que estavam desde o início no Bloco de Esquerda, tinham anos e anos de combate político e de luta política. Não é pessoas que, de repente, decidiram que iam fazer um partido e iam para o Parlamento.
E sobretudo, nestes partidos, e já agora, Pedro Marques,
não foi só bicéfalo, o Bloco de Esquerda teve 5 líderes antes disso.
Mas
ou mesmo com líderes.
Estes partidos surgem muito também como resposta à política, contra a política.
Isso é um problema.
Que não era o caso do Bloco de Esquerda também.
Sim.
Quer dizer, não era. Mas era.
Sim, mas a ideia de que tu podes criar aqui movimentos, o Bloco nunca, aliás, o Bloco não se chama partido sequer, não é? A ideia dos movimentos e, portanto, a ideia de que é construído de fora, que tem uma mobilização da sociedade, isso é uma ideia muito tentadora e popular, mas por alguma razão existem partidos. Os partidos estão cheios de problemas, mas os partidos como organizações, com cadeias de poder e hierárquicas, consolidaram-se nas sociedades industriais por alguma razão. É porque funcionalmente respondem àquilo que são os requisitos e às necessidades.
E o Bloco já tinha uma máquina, não te esqueças. Sim, sim. O Bloco herdou a máquina da UDP.
E do PSR também.
PSR
e mesmo a Política 21, que tinha mais uma lógica de movimento, existiam. Ora, esta ideia de que é possível representação sem organização e sem hierarquia é uma ideia muito ingénua e, quando se junta à imaturidade programática, dá mau resultado.
Pedro Marques Lopes, como é que leste essas dores de crescimento?
Eu
será uma dor de crescimento ou será mesmo...
Não acho que seja dor de crescimento. Acho que é um sinal mais avançado. Mas eu para já, não, eu não comparo a situação do PAN. São situações diferentes. Eu vou pôr o Bloco de Esquerda, já falamos disso, de lado. Eu vou fazer a comparação entre o PAN e a questão do LIVRE. A questão do LIVRE é, sobretudo, o Pedro Adão e Silva já identificou, apesar de ter alargado, e há partes que eu não concordo, alargou a grande questão, é uma questão organizacional, a questão do LIVRE. Quer dizer, quando um partido implementa aquelas normas para a escolha dos deputados, está a oferecer todas as possibilidades a que aconteça a situação da Joacim de Catar Moreira. O facto de tu, amanhã, Judite, se dedicares, se decidires dedicar de querer ser deputada e que podes te candidatar às diretas do LIVRE e ser eleita. Quer dizer, e foi isto que aconteceu. Portanto, aí no LIVRE é uma questão de ingenuidade organizativa, de incapacidade de perceber a importância da forma numa organização, ponto. E então numa organização partidária, ainda mais porque se lida com conceitos, lida-se com princípios, lida-se com defesa de determinados valores. A questão do PAN é diferente, na minha opinião, porque o PAN tem um problema sério logo de partida para um partido, que é não tem a mínima solidez ideológica e de princípios políticos. E 98% ou 99% daquilo que se debate na Assembleia da República, que se debate no espaço público, não são exatamente os direitos dos animais. E, portanto, estes partidos de microcausas têm sempre estes problemas, porque acabam por surgir as questões pessoais. E as questões pessoais são sempre mortais. Há um amigo meu, político de toda a vida, que diz que na política só há questões pessoais. Mas isso é noutra dimensão. É noutra dimensão. Mas aí há um fator de coesão, que é a força do partido, as convicções. Aqui não. Aqui não sobra nada a partir de determinada altura.
Esse nível de cinismo para quem está a vida toda na política...
É verdade.
Não me parece particularmente recomendável.
Não, é verdade. Não é recomendável. Mas
queria dedicar-se a outra atividade.
Mas também não sabes quem é a pessoa.
Não. Sem uma pessoa que...
Mas é verdade que sim.
É legítimo, mas então que se dedique a outra atividade.
Mas infelizmente já vai tarde. E também não vou dizer quem é. Bom, mas este tipo de falta de consistência ideológica e programática dá sempre este resultado. Quer dizer, não se pode ter... Não é viável sequer ter uma microcausa como bandeira de um partido. Isso durará algum tempo, mas não durará o tempo todo. Os próprios verdes, em termos europeus, foram movimentos que tiveram um grande enfoque nas questões ambientais, que depois tiveram problemas de crescimento e só quando depois se assumiram de outra forma, de uma maneira mais abrangente, e repara, a causa dos verdes, não exatamente a causa dos direitos dos animais, não é? E voltaram-se a consolidar. E relativamente pouco, porque já a força dos verdes, por essa Europa fora, já não foi aquilo que é. Portanto, eu acho que isto é muito mais do que dores de crescimento. E eu só quero lembrar um episódio que é interessante, que é que a Cristina Rodrigues ficou famosa na campanha eleitoral por não conhecer o programa do partido. E também há outra coisa que eu quero dizer, e esta é que é mesmo para terminar. Já é o segundo deputado, o deputado europeu do PAN.
E agora esta
deputada. Que não perceberam que, seja lá pelo que tenha sido, eles não foram eleitos por eles próprios. A senhora nem sequer conhecia o programa. E outro senhor, o Francisco, já nem me lembro do nome, ninguém sabe o nome dele. Ninguém não foi eleito ele próprio. E então aqueles partidos que faziam gala, estes novos partidos, todos fazem gala em dizer que trazem novas coisas para a política, comportamentos éticos, afinal, acabam por fazer uma figura ainda mais triste do que os partidos tradicionais, que, enfim, com todos os seus problemas, ainda são a base do sistema e ainda funcionam melhor do que estes.
Pedro Marco Lopes, Pedro Adão e Silva fazem boa figura outra vez aqui na antena da TSF. Na próxima sexta-feira, com o Anselmo Crespo, pode voltar a ouvir em tsf.pt e sempre em podcast.